Esta é uma apresentação do Ministério GotQuestions Português.
Pergunta: o que é o Ministério da Libertação? Ele é bíblico? A definição mais comumente aceita do Ministério da Libertação geralmente se concentra na expulsão de demônios ou espíritos, na tentativa de resolver problemas relacionados a demônios específicos. Por exemplo, um ministro da libertação pode procurar ajudar alguém a superar a raiva ao expulsar um espírito de raiva. Os ministérios de libertação também se concentram em derrubar fortalezas espirituais na vida de alguém, em encontrar cura interior e reivindicar a vitória em Cristo sobre todos os inimigos. Muitos se referem aos vínculos da alma, maldições e aos direitos legais dos demônios. Biblicamente, demônios ou espíritos malignos são conhecidos como anjos caídos que se rebelaram no céu com Satanás. Apocalipse capítulo 12, versos 4 e 9. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 20. E Ezequiel capítulo 28, versículos de 1 a 19. Há certamente um bocado nas escrituras sobre Satanás e sua horda de demônios. Pouco é dito sobre a libertação de estar sob o seu domínio, e nada dito sobre a libertação como um ministério. Os ofícios da igreja são encontrados em Efésios capítulo 4, versículo 11. Primeiro, foram os apóstolos e profetas, o fundamento da igreja, com Jesus sendo a pedra angular. Efésios capítulo 2, versículo 20. Em seguida estão os evangelistas, pastores e mestres. A capacidade de expulsar demônios não está listada como um dom espiritual ou um dever ministerial. Os evangelhos e Atos relatam que Jesus e os discípulos expulsaram demônios. As porções de ensino do Novo Testamento, de Romanos a Judas, se referem à atividade demoníaca, mas não discutem o método de expulsá-los, nem os crentes sendo exortados a fazê-lo. Temos a instrução de vestir toda a armadura de Deus para enfrentar a maldade espiritual. Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. Também nos é dito que devemos resistir ao diabo. Tiago capítulo 4, verso 7. E não dar-lhe espaço em nossas vidas. Efésios capítulo 4, versículo 27. No entanto, não nos é dito como expulsar ele ou seus demônios de outras pessoas, ou que sequer devemos fazê-lo. É interessante que não temos registros das instruções de Jesus aos seus discípulos sobre como expulsar demônios, com a possível exceção de Mateus, capítulo 12, versos 43 a 45, onde recebemos algum conhecimento. Quando os discípulos descobriram que os demônios estavam sujeitos a eles, no nome e autoridade de Jesus, ficaram alegres. Lucas capítulo 10, verso 17. E Atos capítulo 5, verso 16. Atos capítulo 8, verso 7. Atos 16, 18. E Atos capítulo 19, versículo 12. Entretanto, Jesus disse aos discípulos: não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Lucas capítulo 10, versículo 20. Em vez de receber um ministério de libertação específico, temos uma autoridade no poderoso nome de Jesus. Um dia, João disse a Jesus: disse-lhe João: mestre, vimos um homem que, em teu nome, expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lo proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois que não é contra nós, é por nós. Marcos capítulo 9, versos 38 a 40. A autoridade sobre os demônios é claramente o poder do Senhor trabalhando, quer o exorcista tenha ou não um ministério especial de libertação. A ênfase na guerra espiritual é ressaltada em versículos como 1 João capítulo 4, verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A vitória é nossa por causa do Espírito Santo que habita em nós. Os crentes podem superar suas lutas com o passado, hábitos e vícios, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. Precisamos de oração,
de conselho santo e de apoio de uma boa igreja, mas não necessariamente de um ministro de libertação. Somos advertidos. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro capítulo 5, versos 8 a 10. A chave para a vitória na vida cristã deve ser preenchida, controlada e fortalecida pelo Espírito Santo em cada momento. Efésios capítulo 5, verso 18. O Pai sabe quem são seus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14. O Espírito Santo não habitará em alguém que não tenha nascido de novo. João capítulo 3, versos 3 a 8. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Atos capítulo 1, verso 8. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Sendo assim, o primeiro passo na vitória espiritual é colocar nossa fé em Jesus Cristo. Então, alegre-se que Jesus está em você e que você tem o seu poder e sua vitória.
Esta foi uma apresentação do Ministério Got Questions Português. O Ministério Got Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.gotquestions.org/português.